Está no ar o CBN Paraná e hoje nós vamos fazer o nosso giro do estado, começando com a Brenda Karamaski, da CBN Maringá. Na região, em Sarandi, o governador vai inaugurar viadutos para desafogar o trânsito por lá. É um problema bastante ali grave, não é, Brenda? Histórico na região de Sarandi. Bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Acho que agora você está conseguindo me ouvir, né?
Super.
Vamos lá. Esse problema, como você disse, é crônico. Esse problema ali na região de Sarandi, onde foram inaugurados esses dois viadutos. A cidade é conurbada, Maringá, Sarandi, até Marialva, né? Então tem muita gente das cidades vizinhas que vem trabalhar em Maringá, que volta para casa depois. Em horário de pico, o trânsito sempre ficou complicadíssimo. Isso porque esses dois viadutos, que agora ligam as regiões norte e sul de Sarandi, fazem uma frente para absorver um trânsito que antes só tinha duas transposições. A cidade é cortada pela BR-376 e antes só tinha duas vias de transposição para cortar a cidade toda. Esses viadutos criam, então, outras duas opções de travessia para desafogar esse tráfego todo. Essa obra já estava prevista, inclusive, em contratos de pedágio, mas não foram executadas. O projeto executivo dos viadutos foi doado por empresários aqui da cidade e a obra foi construída com recursos do Estado. Ontem, o governador Ratinho Júnior fez essa inauguração oficial e nós temos uma fala dele a respeito dos viadutos e da importância dessa obra aqui para a nossa região. Vamos ouvir.
Olha, para nós é um motivo de muita alegria poder estar entregando para a população esses dois viadutos. Aqui era um grande desafio de fazer obra, por quê? Primeiro, do espaço físico. Você não tem muito espaço para fazer uma obra, até porque tem muitas empresas do lado. Se fosse fazer uma desapropriação, seria muito caro, seria praticamente inviável. Aqui é uma área federal, então a responsabilidade seria do governo federal de fazer essa obra. Mas sabendo da necessidade e do transtorno que era todo dia as pessoas para cruzar do lado sul para o lado norte aqui de Sarandi, nós resolvemos enfrentar esse desafio. E hoje nós estamos muito felizes de poder estar entregando uma obra no cronograma para a população, que vai trazer mais comodidade, trazer, de certa forma, mais segurança no trânsito e vai unir as duas regiões, né? Vai facilitar a vida da população e também dos órgãos que precisam, como o Corpo de Bombeiros, que muitas vezes precisa de agilidade para atravessar do outro lado para fazer algum tipo de atendimento, a parte de segurança pública. Então, isso faz parte de um pacote de investimento de infraestrutura para a região. Que nós estamos falando do Trevo Catuaí, né, que hoje é o viaduto do Catuaí, que já está com 70% dele pronto. A rodovia de Maringá e Guaraçu, que nós sofremos com a empresa que ganhou a licitação, conseguimos arrancar essa empresa. Agora já entrou uma nova empresa que em dezembro vai entregar para a gente, para a sociedade, essa duplicação. E nós estamos falando também do Contorno Sul, aonde o projeto ficou pronto, doado pela iniciativa privada. O DR agora está fazendo análise e nós vamos resolver esse que é o maior problema hoje, há muitos anos, de Maringá e região, que é essa rotatória aqui, chegando de Sarandi, sentido Maringá, onde é um grande transtorno para a população, principalmente na parte da manhã, na parte da tarde. Então nós vamos resolver essa rotatória, mas não só ela. Nós vamos fazer todo o trecho do Contorno Sul, até ali a chegada próximo do aeroporto, sentido Camorão, com vários viadutos durante esse percurso, e vai ser uma estrada, uma rodovia, ou vai se transformar mais numa avenida, depois de pronta, que vai ser toda ela duplicada em concreto. Então, dando muito mais durabilidade para quem mora aqui na região e valorizando os terrenos, valorizando todo o entorno.
Nós ouvimos o governador do Paraná, Ratinho Júnior, falando sobre a inauguração desses dois viadutos, e ele citou também o Contorno Sul Metropolitano. Inclusive, o deputado federal Ricardo Barros disse que o diretor-geral do DENIT, o Fabrício Galvão, garantiu que uma mudança burocrática necessária antes da ordem de serviço vai ser aprovada amanhã, sexta-feira, e já tem 52 milhões de reais previstos no orçamento da União desse ano para essa obra, que também é muito aguardada para desafogar o trânsito pesado e ajudar nesses gargalos que a gente tem aqui por causa desse trânsito mais intenso, né? Também por conta da região, mas por muita gente que passa por Maringá para seguir viagem pelo estado, Joyce.
Obrigada, Brenda. E dentro ainda desse tema de infraestrutura, de trânsito perigoso, a gente sabe o risco que são as nossas rodovias. E na Serra do Cadeado, entre Mauá da Serra, Mauá e Ortigueira, houve um acidente gravíssimo. Uma picape acabou partindo ao meio, jovens ocupantes desse veículo morreram neste acidente. Quem nos conta é Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná pelo Estado. Informação triste, hein? Dois jovens morreram na tarde de ontem em um acidente entre um caminhão e uma picape na Serra do Cadeado, na PR-170. O trecho fica no distrito de Entre Rios, na região de Guarapuava, parte central do estado. Segundo as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, Lucas Eduardo Camargo, de 22 anos, e Henrique Ferreira Pinto, de 25 anos, foram as vítimas, né? Informações passadas pela Polícia Rodoviária Estadual. Os dois são de Guarapuava e foram ejetados do veículo, que com um impacto partiu ao meio. O caminhoneiro, um homem de 60 anos, não se feriu. A Polícia Rodoviária Estadual não divulgou o nome dele oficialmente. O acidente aconteceu por volta das 2h40 da tarde, no quilômetro 390 da rodovia. Ao Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro contou que a picape estava no sentido contrário da rodovia e o motorista perdeu o controle da direção quando uma das rodas do veículo caiu no degrau do acostamento da pista. Na sequência, a picape bateu lateralmente com a parte da frente do caminhão. Por envolver morte, as causas do acidente vão ser investigadas. Henrique Ferreira Pinto está sendo velado na capela mortuária Umupreve de Guarapuava. O sepultamento dele é às 3 horas da tarde desta quinta-feira no Cemitério Municipal Jardim da Paz. Já Lucas Eduardo Camargo, que era estudante de Engenharia Agronômica no Centro Universitário Campo Real, também está sendo velado na capela mortuária Umupreve, só que o sepultamento dele vai ser às 4 horas da tarde desta quinta-feira no mesmo cemitério. Joyce.
Eu aciono Paulo Andrade, da CBN Londrina, que traz detalhes de uma organização criminosa com atuação nacional, que foi alvo de operação do GAECO, 5 integrantes presos em Londrina, em Cambé. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas da CBN Londrina e também do CBN Paraná. O Ministério Público do Paraná, inclusive, por meio do núcleo de Londrina do GAECO, deflagrou hoje pela manhã a Operação Fênix. A ação resultou no cumprimento de 9 mandados de busca e apreensão, incluindo buscas pessoais, com um grupo que atuava aqui na nossa região. 5 pessoas foram presas temporariamente. Os alvos fazem parte de uma organização criminosa armada de alcance nacional, com atuação ativa na região de Londrina. As ordens judiciais foram cumpridas nos municípios aqui de Londrina e também Cambé, cidade vizinha no norte central do nosso estado. A operação é um desdobramento da Operação BLV, deflagrada lá em 2023 pela Polícia Militar, com apoio também do Ministério Público na comarca de Bandeirantes. As investigações identificaram diversos membros de facção criminosa que tem base operacional em Londrina. A gente conversou também com o promotor de justiça, Leandro Antunes, e ele comentou sobre a atuação desse grupo de nível nacional aqui em Londrina, inclusive tomando conta de vários bairros da nossa cidade. Essas 5 pessoas que foram presas, Joyce, elas têm inclusive ligação com a diretoria, com o comando principal desse grupo criminoso. Elas ficam presas durante 30 dias, com a expectativa ali do Ministério Público de prorrogar por mais tempo essa prisão temporária. Joyce.
Obrigada, Paulo, por essas informações, então, aqui no CBN Paraná. Eu volto a conversar com a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, ou melhor, lá no o Paulo da CBN Londrina, agora a Brenda da CBN Maringá, e a gente volta a falar sobre a situação e a inauguração de viadutos na região de Sarandi. Brenda? Infelizmente, a gente vai deixar daqui a pouquinho.
A nossa mínima.
Agora, eu acredito, não, não. Então vamos seguir aqui. Vamos com Curitiba, então, porque o Bruno de Oliveira tem detalhes de duas operações importantes aqui a respeito da segurança, inclusive uma na prisão de uma gerente de um banco que fez desvios, participou de um esquema de desvios de 22 milhões de reais das contas de uma empresa de São Paulo. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. Exatamente, uma mulher de 29 anos, gerente de um banco aqui na capital, foi presa pela Polícia Civil do Paraná na manhã desta quinta em Araucária, cidade aqui da região metropolitana. Ela é suspeita de participar de um esquema que desviou mais de 22 milhões de reais da conta bancária de uma empresa com sede no estado de São Paulo. O crime em questão aconteceu no dia 11 de julho, quando criminosos hackers invadiram a conta da empresa e espalharam o dinheiro entre várias contas ligadas a criptoativos, dificultando o rastreamento. Na data do crime, a polícia e o setor de segurança do banco, onde a mulher trabalhava, conseguiram recuperar cerca de 10 milhões de reais. Durante as investigações, foi identificada a participação da suspeita, que trabalhava como gerente de contas em uma agência bancária, então, de Curitiba. Segundo a polícia, ela facilitava movimentações financeiras consideradas suspeitas. Além da prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa dela, onde foram encontrados materiais relacionados ao crime. A investigação continua para identificar outros envolvidos e tentar recuperar o restante do valor desviado. Em outra ação policial, Joyce, a Polícia Federal realizou também nesta manhã uma ação para investigar um grupo de suspeitos de enganar dezenas de pessoas com falsas promessas de lucro no mercado financeiro. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Curitiba, também São Paulo, capital, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Segundo as autoridades, os suspeitos diziam aplicar o dinheiro em investimentos rentáveis, mas, na verdade, usavam os valores para benefício próprio ou para pagar antigos investidores, em um esquema semelhante ao que conhecemos como golpe da pirâmide. Também foram determinadas medidas para bloquear bens e contas dos envolvidos com o objetivo de recuperar parte do prejuízo. As investigações apontam que o principal envolvido atuava sem autorização dos órgãos que regulam o setor financeiro no Brasil, como o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. O grupo utilizava empresas para movimentar os valores recebidos e possivelmente ocultar a origem do dinheiro. Ainda de acordo com os investigadores, o suspeito principal fugiu do país no fim de 2023, mas foi encontrado fora do Brasil por algumas das vítimas e acabou preso. No entanto, a polícia explicou que a prisão aconteceu em circunstâncias suspeitas. Há indícios de que algumas vítimas teriam cometido crimes no exterior para forçar a detenção deste principal acusado, como o uso de documentos falsos e denúncias falsas. Esse episódio também está sendo apurado. Segundo a Polícia Federal, o objetivo da operação nesse caso é reunir provas, recuperar recursos desviados e garantir que as vítimas possam ser ressarcidas. As investigações continuam sob sigilo. Volto com você, Joyce.
Obrigada, Bruno de Oliveira. E assim a gente fica por aqui. Foi mais um CBN Paraná e a gente retorna amanhã.